ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus criou o céu e a terra e tudo que a gente pode ver com os nossos olhos. E Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, e viu Deus que era bom, e o terceiro, e o quarto, o quinto, e viu Deus que era bom. E no sétimo dia, Deus conclui a obra, Deus abençoa a obra, e Deus descansa daquilo que Ele fez. E quando Deus, quando a Bíblia fala para nós, irmãos, que Deus fez e viu que era muito bom, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, o céu, a terra, as árvores, os pássaros, os animais, tudo. E Deus viu que era muito bom, é porque Deus fez com excelência. E Deus faz todas as coisas com excelência. E quando Deus abençoa todas as coisas, isso alegra o coração de Deus. E Deus abençoa toda a sua criação. E o sétimo dia, e o Senhor descansou, como diz no versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara. Então, quando Deus estabelece todas as coisas, quando Deus cria o céu e a terra, quando Deus cria os animais, quando Deus cria todo o ser e abençoa, e Deus cria o homem à sua imagem e a mulher, Deus ali, ele estabelece ali uma aliança com aquilo que ele criou. Ele estabelece uma aliança de amor e de relacionamento, de pai e filho, de criador e criatura. E a Bíblia fala que Deus visitava o jardim e Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus, de diálogo. Todos os dias eles conversavam com Deus na viração do dia. E Deus vinha do céu. Irmãos, imagina o Todo-Poderoso descendo do céu. E a Bíblia fala que Adão e Eva, eles ouviam o som de Deus. Eu não consigo nem imaginar. Eu acho que o máximo que a gente pode chegar é uma trovoada muito forte, né? Um tremor. E a Bíblia fala que Adão ouvia os passos de Deus. Ele ouvia Deus passeando no jardim. Agora você usa a sua mente criativa aí para imaginar como seria esse som de Deus chegando. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia o som do carro do meu pai chegando. A gente conhecia o som. E em tudo, né? Você ouve o som, você sabe quem está chegando. Às vezes até pelo andar da pessoa, pelo andar, o chinelo. Ah, o pai está chegando. Não, essa é a mãe. Não é, na verdade, a gente conhece pelo som. E Adão, a Bíblia fala que Adão ouvia Deus pelo som quando Deus vinha chegando. Que relacionamento perfeito, não é verdade? Que relacionamento perfeito de conhecer Deus pelo som quando Ele chega. Isso é intimidade. Essa intimidade que só pode ser adquirida com um relacionamento genuíno. Versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha um relacionamento perfeito com Adão. Perfeito. Ao ponto de Adão conhecer Deus quando ele chegava, pelo som, pelos passos. E Deus fala para Adão: Adão, você pode comer de tudo que você vê aqui neste jardim. Deus planta um jardim lá no Éden. Fala assim: Adão, Eva, vocês vão viver aqui, aqui vocês vão frutificar, aqui vocês vão multiplicar, aqui vocês vão ser abençoados, porque eu vou estar aqui com vocês. E Deus planta a árvore da vida, e Deus põe a árvore do conhecimento do bem e do mal, duas árvores distintas. E Deus fala: Adão, dessa daqui você não come. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque certamente o dia que você comer, Adão, você vai morrer. Você vai morrer. Irmãos, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, e quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais a gente percebe a grandeza de Deus. É ou não é verdade? Quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a gente percebe o quanto Ele é o Todo-Poderoso. O quanto Ele pode fazer todas as coisas. Não há o que Deus não possa fazer. A Bíblia nos deixa escrito vários exemplos da grandeza de Deus, e com certeza você também já provou de algo grandioso de Deus, de um milagre, ou um milagre na sua vida, ou um milagre na vida de alguém, ou algo sobrenatural que você já viu. E se você não viu, busque a Deus e você vai ver os sinais, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e não há o que Ele não possa fazer. Não há. Da última vez agora que nós estivemos em Israel, nós fomos visitar um lugar que se chama... esqueci o nome. É uma montanha lá. A Bíblia não fala o nome dessa montanha. Mas essa montanha, você tem uma vista do vale onde Josué lutou com os filisteus. Após a morte de Moisés. A partir do momento, após a morte de Eliseu. Perdão, irmãos, de Josué. Quando Josué assume o povo, quando Deus entrega a Josué o povo, ele vai lutar contra os filisteus, contra todos os seus inimigos. Existe um vale e ele precisava de tempo. E ele fala para o Senhor: Senhor Deus, para o sol e a lua. E a gente pôde contemplar aquele vale. E naquela hora eu comecei a pensar: meu Deus, imagina você pedir ao Todo-Poderoso para o sol, para o tempo, para o relógio. Parou o tempo. E eles pelejaram, lutaram. E quando Josué orou de novo, o tempo voltou a rodar. E o sol voltou a caminhar. Existe algo impossível para Deus? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Quando Deus estabelece essa aliança com o homem, quando Deus planta o jardim no Éden, quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus coloca essa árvore, irmãos, no jardim, por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por quê? A partir do momento que Deus colocou aquela árvore ali no jardim, irmãos, Deus, Ele entrega um lado vulnerável de Deus. Ele se rende a um poder que nos foi dado, que nós podemos atingir Deus, que é a rejeição. Quando Deus fala: Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas a morte aqui que Deus fala é a rejeição. Você vai se afastar de mim, Adão. Você não vai poder mais me conhecer pelos passos. Você não vai poder mais me conhecer pela voz. Você não vai poder mais conhecer, Adão. Quando Deus entrega para Adão esse poder de escolha, irmãos, e esse poder chegou até mim e você, o poder de escolher Deus. E quando Adão desobedece a Deus e ele tem o direito de escolha, ele vira as costas para Deus. Porque ele desobedeceu. Ele desobedeceu a Deus. E quando Adão ouve o som e ele treme naquele momento, ele tem medo, ele se esconde, Deus começa a procurar Adão, cadê? Cadê você, Adão? Onde você está? E Adão se esconde, por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus, quando ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu o poder de escolha para mim e para você. E até hoje, esse poder de escolha, ele pode nos afastar de Deus todos os dias, todas as manhãs, em todo momento. Porque Deus, ele não vai interferir na sua escolha. E eu estava pensando que tudo na vida a gente pode escolher, não é verdade? Você escolhe comer, você escolhe acordar. Nesses dias de frio, o despertador toca 3 vezes, né? Toca, você desliga, você dorme mais um pouquinho. A terceira vez, você acorda, dorme mais um pouquinho, até que você não dá mais, no último minuto, aí você agora não dá mais tempo, agora tem que levantar. Escolha. Quando é domingo, que é um dia de folga, o dia do descanso, talvez você fale, não vou acordar às 7 horas da manhã, hoje eu vou acordar às 9. Você escolhe aquilo. O comer, eu não vou comer, eu quero comer, eu não vou comer, eu vou à igreja, eu não vou à igreja. Tudo você pode escolher, inclusive seguir a Deus. Inclusive seguir a Deus. E isso pode, isso traz uma rejeição. E quem já foi rejeitado aqui sabe o que é se sentir rejeitado. Quem já procurou alguém e não foi correspondido, quem já amou alguém e não foi correspondido sabe como dói. Os que já foram jovens há muito tempo aí, que se apaixonaram, ou os jovens de hoje, que se apaixonam e não é correspondido, dói ou não dói? Quando você ama alguém e aquela pessoa não corresponde a você. Ou quando você combina algo com alguém que você ama e aquela pessoa não corresponde àquilo que você pediu. Olha, tal hora em tal lugar. Aí você chega e dá 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas de atraso, nem satisfação. Cadê aquela pessoa? Dói ou não dói? É um sentimento de rejeição, não se importa comigo. Não quer estar comigo, não quer caminhar comigo, não me ama. É uma rejeição. E eu quero ler um texto com vocês em 1 Samuel. Capítulo 8. 1 Samuel. Capítulo 8, versículo 4. Israel tem um relacionamento no Velho Testamento de proximidade com Deus e distanciamento. Proximidade e distanciamento. Obediência e desobediência. Obediência e desobediência. E Deus levantava homens e profetas, e eles se arrependiam e voltavam para Deus. E Deus levantava juízes, e eles se arrependiam, e Deus se voltava para eles. E assim foi Israel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Aqui conta a história, uma parte da história de Israel, que diz assim: então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Aqui, o homem de Deus, o profeta, que trazia o recado de Deus ao povo, era Samuel. Samuel, ele era a boca de Deus a Israel. Então, aqueles homens, as autoridades vieram até Samuel. Versículo 5, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Israel chega para Samuel e fala, Samuel, nós não queremos mais da forma que tem sido. Nós não queremos mais como Deus disse que tinha que ser. Nós queremos um rei. E aqueles homens, eles usam um termo como referência aos outros povos. Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter um rei, como todos têm. Israel era perseguido, Israel era afligido, os inimigos atacavam Israel, Israel prevalecia. Quando Israel era atacado e se afastava de Deus, Israel perecia e era guerra, e eles venciam e se afastavam de Deus, e adoravam outras imagens, e eles eram entregues aos filisteus, e eles viviam em guerra. Deus disse que eles teriam que sair do Egito e conquistar a terra prometida. Então eles guerreavam, eles lutavam, só que de tempo em tempo eles rejeitavam a Deus. Eles iam lá até a árvore do conhecimento do bem e do mal e comiam. Eles viravam as costas para Deus. Eles escolheram virar as costas para Deus. Eles escolheram
um rei para eles. Nós queremos um rei. Sendo que eles tinham o rei dos reis, o Todo-Poderoso. Eles tinham o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Como diz a Bíblia, o Todo-Poderoso. Eles tinham o rei da glória com eles. Mas eles queriam um rei. Um homem, algo presente, que eles pudessem ir até o rei. E eles usam, como tem todas as nações, a referência. Eles começaram a olhar para o vizinho, eles começaram a olhar como os outros povos se comportavam, as outras nações, e eles se esqueceram que eles eram uma nação santa e separada. Eles eram diferentes, eles eram kadosh, eles eram separados por Deus. Porque Deus estabeleceu essa nação, assim como nós. Muitas vezes a gente se esquece de quem nós somos em Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos santos. Deus nos chamou para a santidade. Só que Deus, ele não vai pegar você, ele não vai me pegar e nos virar para que a gente se converta. Ele vai deixar você se virar à conversão. E mesmo quando eu me converto, eu posso na minha caminhada, mesmo conhecendo Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus, eu posso ainda escolher rejeição. Eu posso escolher ainda virar as costas para Deus. E isso vai ferir o coração de Deus. Isso vai ferir o coração de Deus. E o profeta vai até o Senhor Samuel, ele chega até o Senhor e diz: Senhor, bravo, indignado com aquilo, porque Samuel sabia que aquilo que Israel estava escolhendo, a rejeição, ia ferir o coração de Deus. E sabe o que Deus disse para Samuel? Samuel, escolhe para eles um rei. Diga para ele que eles escolham um rei. E não se importe, porque eles não têm rejeitado a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão virando as costas para mim. E todas as vezes, irmãos, que nós nos comparamos com os outros, porque os outros têm, eu não tenho. Porque os outros fazem e eu não faço. Quando nós escolhemos ter uma referência mundana para a nossa vida, uma referência que não condiz com a Bíblia, com a palavra de Deus, quando nós escolhemos uma referência que não nos leva para perto de Deus e vai contra aquilo que Deus já nos disse, porque pode ser que aquilo que Deus disse para você não alegre muito o seu coração. Quando Deus fala para Israel: Israel, agora vocês vão lutar, vocês vão conquistar a terra. Deus poderia entregar para eles a terra, não é verdade? Está aqui. É só desfrutar. Pode comer das frutas, pode comer. É uma terra que mana leite e mel. Eu preparei para vocês. Deus podia fazer como ele fez no Éden. Deus plantou um jardim no Éden, entregou para Adão, tinha tudo, era perfeito. Deus poderia fazer isso com Israel, mas Deus disse: não, Israel, vocês vão conquistar, vocês vão lutar, vocês vão enfrentar os seus inimigos, vocês vão vencer. Se vocês me obedecerem, vocês vão vencer e vocês vão prevalecer diante dos seus inimigos. Mas, se atentamente ouvirem a minha voz. Mas a rejeição ficaria batendo na porta. A rejeição bate a porta. A rejeição fica batendo a porta do nosso coração. E sempre quando a gente tem a primeira oportunidade, a primeira coisa que a gente faz é rejeitar Deus. Escolher o mundo. Escolher as coisas mais fáceis. Porque Deus disse para que Israel teria que conquistar. E conquistar é difícil, irmão. É ou não é verdade? Sofrer as aflições, as perseguições, ninguém quer. Não é agradável. Mas é o caminho certo. Jesus disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nesse mundo vocês vão ser perseguidos, afligidos, mas fiquem firmes, porque eu venci. E assim como eu venci, vocês também vão vencer. Jesus disse isso. E nessa hora, quando aqueles anciões escolhem um rei, nós queremos um rei, Deus dá um rei para eles. Com a sua infinita misericórdia, Deus levanta quem? Saul. E Deus coloca lá um homem para governar. E com certeza não ia dar certo. Com certeza não ia dar certo. Porque aquele não era o escolhido de Deus. Não tinha sido como Samuel que Deus tinha colocado. Não era como os juízes que Deus havia levantado. Porque o povo quis escolher. Eles viraram as costas para Deus. E não ouviram a voz do Senhor. E escolheram a rejeição. O que nós temos que entender, e eu creio que Deus diz ao nosso coração. Quando nós escolhemos aquilo que não é de Deus para nós, irmãos, nós rejeitamos a Deus. E só quem é rejeitado sabe a dor que é. Agora imagina você que é pai. Eu tenho duas pequenininhas lá. Imagina você falar para o seu filho: filho, não faça assim. Porque você sabe que não vai dar certo. Você sabe que aquele caminho vai levar para onde? Para a morte. E aí o seu filho ou a sua filha vira para você e fala: eu vou por esse caminho, pai. Ele está rejeitando os teus ensinamentos. Hoje, talvez com a minha filha, talvez eu sentasse ela no banco e falasse: você vai me ouvir. E eu ia tentar ainda insistir para que ela me ouça. Ainda ela é pequenininha. Eu ia falar: não, você está de castigo. Até onde Deus permitir que eu ensine e eduque ela, eu vou falar: não, você vai me obedecer. Se tiver que corrigir, eu vou te corrigir. Se tiver que tomar uma varadinha, vai tomar uma varadinha. Vou corrigir, eu vou ensinar você. Agora imagina Deus diante de você como um filho, falando para você: filho, filha, não vai por aí, esse caminho te leva à morte. Se você escolher esse fruto, você vai morrer. E aí você vira as costas para Deus, come daquele fruto e segue a tua vida. Deus está olhando para você e vendo você caminhando para a destruição. Quando eu viro as costas para Deus, Deus está me vendo caminhar para a destruição, para a morte. Irmãos, nessa hora o coração de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai, de Abba, o nosso Pai, Ele começa a olhar para mim e para você, eu imagino com muita dor e tristeza, porque nós o rejeitamos e Ele não pode fazer nada. Pastor, mas Deus não pode? Não, Ele não vai fazer, porque Ele vai respeitar a sua escolha. Agora, se você se voltar a Deus, levantar a sua voz, abrir a sua boca e falar: Pai, me ajuda. Você que é pai, talvez vai entender mais isso do que alguns que não são. E um dia serão. Você vê o seu filho falar: pai, me ajuda. E você tem um exército de anjos pronto a atender a sua ordem. Porque Deus, Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Mesmo com a minha rejeição, Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Agora imagina Deus ouvindo a minha oração, falando: pai, me ajuda. Na mesma hora, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, fala assim: Miguel, Gabriel, desce agora, porque o meu filho precisa de ajuda. Desce lá agora. E aquele anjo vem em direção a você, para cuidar de você, para limpar a sua vida, tirar toda a dor, te aproximar de novo. Porque nós temos hoje um advogado que se chama Jesus Cristo. E através do sangue de Jesus, nós podemos nos limpar de todo mal, de todo conhecimento, de toda ciência, de tudo aquilo que possa tentar te afastar de Deus. Quando nós clamamos em nome de Jesus, o Pai ouve a sua voz e Ele envia anjos ao seu favor para cuidar de você. E pode ser que Deus faça isso 10, 20 vezes por você. Ele não vai desistir de mim, Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de te resgatar e de te tirar do lamaçal do pecado. Ele não vai desistir de me ensinar a fazer as escolhas certas, irmãos. Mesmo quando Adão e Eva pecaram e escolheram e viraram as costas para Deus, ainda Deus, com a sua misericórdia, trouxe a consequência sobre eles. Cada um deles colheu a sua consequência da sua atitude. Mas ainda assim, Deus não desamparou. Porque Deus não desampara ninguém, Deus não abandona ninguém. Quem abandona Deus somos nós. Nós viramos as costas para Deus. Deus, Ele está sempre atrás de mim, se eu virar as costas de braço aberto, e me esperando, fala: filho, vem, eu estou aqui. Eu estou te esperando, é só você pedir, é só você abrir a boca. Eu tenho um exército de anjo aqui pronto para te atender. Se você atentamente ouvir a minha voz, eu envio para você ajuda. Eu envio socorro, eu envio, eu estou aqui para te ajudar. E foi assim com Israel. Israel pediu um rei: nós queremos um rei, tá bom. Samuel, não se preocupa, Samuel. Eles não estão rejeitando você, eles estão virando as costas para mim. Escolhe um rei, deixa eles escolherem um rei. Vamos dar um rei para eles, é um rei que eles querem? Então eles vão ter um rei. E Saul, de início logo, já desobedece a Deus, e aí Deus já declara: Saul, hoje Deus estabeleceria, hoje Deus ia firmar o teu reinado aqui, sobre Israel. Mas não dá, Saul. Deus fala através de Samuel, não dá, Saul, Deus já está procurando outro. Agora Deus está procurando um segundo o seu coração. E Deus encontra Davi, homem segundo o coração de Deus, para governar e conduzir o povo de Israel. Entende que quando nós viramos as costas para Deus, nós estamos rejeitando a Deus. E agora eu queria que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é você voltar-se para Deus. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu me arrependo de ter pecado contra o Senhor. Eu me arrependo de ter virado as costas para Deus. Eu me arrependo. E além do arrependimento, Jesus fala, e é chegado a vocês o reino dos céus. Arrependam-se, porque chegou até vocês o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, o seguiram. Jesus chamou os discípulos. Jesus falou, sigam-me. Neguem-se a si mesmo e sigam-me. Deus, ele não vai olhar para a minha vida e para a sua vida e ver os nossos erros e as nossas atitudes erradas e vai virar você para que você se converta, para que você se arrependa. Não, ele vai te convidar. Ele vai te convidar. Aqui Jesus faz um convite para aqueles homens. Eles estavam tendo uma vida normal aqui, irmãos, pescadores. Lançando a rede, limpando a rede, puxando o barco do mar da Galiléia, estavam trabalhando, como eu e você, vida normal. De repente aparece um homem chamado Jesus e fala, olha, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens agora. Talvez eles não tenham nem entendido aquilo, né? Pescar homem, mas nem dá, na rede, no anzol, como isso? Mas eles simplesmente ouviram e obedeceram e não viraram as costas para Jesus. E olha que esses homens foram perseguidos, e você conhece a história dos discípulos e tudo que Jesus ensinou para eles. E eles permaneceram firmes até se converter, e foram conhecendo Jesus. E conhecendo Jesus, homens imperfeitos, homens indoutos, homens que não eram respeitados pelas autoridades. Para aqueles homens daqueles dias, eles não eram ninguém, eles não tinham conhecimento. Eles não eram ninguém, eles eram homens galileus, pescadores. Aqueles que ninguém esperava que viesse algo de bom, de repente aparece Jesus dizendo que aqueles eram seus discípulos e que através daqueles discípulos, Jesus implantaria um novo reino, algo diferente. E Jesus começa a fazer um rebuliço na terra, Jesus começa a fazer um rebuliço em Jerusalém, Jesus começa a curar as pessoas, Jesus começa a libertar as pessoas dos demônios, Jesus começa a fazer o paralítico andar, o morto ressuscitar, e a mensagem começa a se espalhar. E quando os discípulos começam a ver o que Jesus começa a fazer, eu acho que eles começam a se sentir até encorajados ali. Ah, realmente, esse homem ele é um profeta. Ele se diz Jesus, o Filho de Deus, ele deve ser mesmo. Ele deve ser, irmãos, era tudo novo. Tudo novo. Será que é? Talvez pudesse, a Bíblia não fala, mas eu imagino que talvez pudesse ter essa conversa. Será que ele é mesmo? Ele faz algumas coisas, mas às vezes eu não entendo o que ele fala, porque eles não entendiam muitas palavras daquilo que Jesus dizia. Tanto que só foi revelado a eles quando Jesus morreu e ressuscitou. Parece que como um 3D a mente deles foi aberta e eles começaram a entender as escrituras. Lembra os dois discípulos no caminho de Emaús? Jesus andou com eles cerca de 7 quilômetros, conversando desde Moisés, desde toda a história do Salvador do mundo, e Jesus contando, e eles sentiram, a Bíblia fala que eles realmente, no caminho, nosso coração queimava, a gente não sabia porquê, mas o nosso coração queimava quando ele falava, e quando Jesus parte o pão, já em Emaús, eles têm uma revelação do Espírito Santo, esse é Jesus, ele ressuscitou, e Jesus desaparece. E na mesma hora eles voltam correndo para Jerusalém, encontram os discípulos e falam, ah, ele apareceu para mim também. Jesus realmente ressuscitou. E aí já Pedro já havia visto, João já havia visto, Maria já havia visto, e começa aquele rebuliço e eles começam a entender as escrituras. Mas até aquele momento, quem era Jesus para eles, irmãos? Filho de José e de Maria. O Nazareno. Aquele que nasceu em Nazaré. Jesus, aquele Jesus que morava aqui do lado, apareceu aqui na Galiléia e começou a chamar os discípulos e começou a fazer milagres e chamou a gente. E a gente está aqui. Mas agora ele morreu. Crucificaram ele. Mas aquele chamado, aquela voz fica ecoando no coração deles. Aquelas palavras que Jesus disse ficam ecoando no coração deles, mas eles não viram as costas para Jesus. Eles ficam juntos, esperando algo acontecer que nem eles esperavam, eles nem imaginavam que viria a acontecer através da vida deles, que chegou até mim e a você hoje, que é a palavra de Deus. São os evangelhos, eles nem imaginavam o que Jesus estava fazendo. Sabe por quê? Porque eles não viraram as costas para Deus. E a sua história e a minha história pode ser assim. Se eu não virar as costas para Deus, a minha história pode ser grandiosa em Deus, mas se eu virar as costas para Deus, a minha história pode acabar ali. Eu posso ser mais um. Porque se eu me afastar do Pai, do Criador, irmãos, eu tenho certeza que eu não vou chegar a lugar nenhum. Nem eu, nem você e nem ninguém aqui. Porque todos somos filhos de Deus e temos que olhar para Deus. E nós temos um adversário, que é Satanás. E ele vai diante de Deus para te acusar, para te provar. Lembra a história de Jó? A conversa que Deus tem com Satanás lá no céu. De onde vem Satanás? A Bíblia fala que Deus estava no céu recebendo os seus santos, em algum mistério do céu que eu não sei o que é. Deus estava lá recebendo os seus santos, e de repente quem está na fila? Satanás, Lúcifer. E Deus fala, Satanás, de onde vens? Eu venho da terra. E Deus fala, você viu lá? Lá eu tenho um servo, Jó, homem íntegro, reto, puro. E Satanás faz o quê? Sim, ele tem. Ele é fiel, ele tem tudo. Tira tudo dele, quero ver se ele se mantém firme. E Deus aposta todas as fichas em Jó e fala, vai Satanás, só não toca na vida dele. Olha a confiança que Deus tem em mim e você. Agora imagina o seu nome, porque Satanás ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. Agora imagina o seu nome sendo falado lá no céu. De onde vem Satanás? Eu venho de Ubatuba, de rodear Ubatuba. E aí Deus fala, você viu lá? Você é o seu nome. E Deus aposta todas as fichas em você. Ele fala, você viu a minha serva fiel? Ela não vira as costas para mim. A mesma coisa que Deus fez com Adão, Deus fez com Jó e Deus está fazendo com você. Ele confia em você. Ele coloca a árvore lá no jardim e fala assim, Adão, não come. Sabe quando a gente vai brincar com o filho ou alguma brincadeira, você fala, não sai daí, não se mexe. Ou se estiver numa situação de perigo, né, na beira de um móvel ou de um lugar alto, filho, não se mexe que eu vou te pegar. Não se mexe, calma, não se mexe. Aí você vai indo e pega. Eu imagino Deus quando colocou a árvore no jardim e falou, Adão, não come, Adão. Não come. Você tem tudo, mas dessa aqui não, Adão. Essa não. E Deus ia. E Deus voltava. Adão, ai, Adão, que bom que você não comeu. Que bom, Adão, que você não comeu. Vem aqui que eu vou te apresentar o outro lado do jardim agora, Adão. E Deus voltava para o céu. E do outro dia Deus vinha, Adão. Adão, que bom que você está aqui. Que bom que você me escolheu, Adão. Que bom. Cadê Eva? Ah, Eva tá na lagoa. Então chama Eva e vamos passear pelo jardim. E Deus passeava com Adão e Eva pelo jardim. Até um dia que Deus falou, Adão? Não, Adão. Cadê você, Adão? Adão estava lá atrás da moita, tremendo. Adão, por que você está aí? Senhor, nós ouvimos a sua voz e nós estávamos nus, pelados. Não, Adão, você não comeu, comeu? Você comeu, Adão. Você me rejeitou, Adão. E aquilo feriu o coração de Deus. E assim foi Adão, assim foi Israel. E talvez nós hoje estejamos na mesma condição. Mas por que, Deus, que o Senhor permitiu então? Por que, que o Senhor não tirou do meu caminho essa proposta? Por que, que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? Deus, Ele quer que você escolha Ele. Deus não quer um robô. Deus quer, quando Ele estiver no céu, naquele momento recebendo os seus santos, se Satanás passar diante de Deus, porque Ele passa e Ele vai passar, Ele vai falar, você viu lá em Ubatuba a minha filha, o meu filho? Deus vai falar, sim, servo fiel, justo. Porque Deus confia em mim e em você. E a nossa, e o nosso compromisso é honrarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa atitude. E assim como Jesus chamou os discípulos, Jesus está te chamando hoje também. Jesus está te chamando de novo. Ou Jesus está te chamando pela primeira vez. E aí a escolha é sua hoje. Você vai virar as costas para Deus ou você vai correr e abraçar o Pai. Amém? Queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou ler o último texto para você, se você quiser só ouvir. João capítulo 4, versículo 23. Diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a hora vem, irmãos, porque Deus sempre procura. Deus, quando Ele fala para Samuel, Samuel, eu achei um. Quem que Samuel achou? Davi. Achei um. E esse vai ser o rei de Israel. Achei um segundo o meu coração. Deus, quando quis destruir a terra com o dilúvio, Deus encontrou quem? Noé. Sempre existe um remanescente fiel. Sempre existe o remanescente fiel. Sempre existe homens e mulheres de Deus que honram o Senhor, não somente com palavras, mas em espírito e em verdade. E mesmo que você tenha feito escolhas erradas, mesmo que você comeu o fruto do conhecimento, do bem e do mal, como Adão fez, mesmo que você tenha agido nesciamente, como Saul agiu, em desobedecer a Deus, mesmo que você tenha rejeitado Deus como Israel rejeitou a Deus, ainda assim, Deus continua procurando verdadeiros adoradores. E mesmo que você esteja em qualquer uma dessas condições aqui citadas, Deus ainda Ele está assim para você. Ó, pode vir, filho. Passa pela cruz, passa por Jesus e vem para cá. Existe um caminho, uma verdade. E Ele te dá a vida, que é Jesus. Pode passar. Passa por Jesus e vem para cá, que a casa está separada para você. Eu nunca desisti de você. E Deus vai te acolher de braços abertos, em nome de Jesus.